Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Eu sou Daniele Lessa e agora começa mais um Palavra de Especialista, o programa que toda quarta-feira traz uma entrevista onde um tema de relevância para a sua vida é debatido. E nosso assunto hoje é o Super Simples. A partir de 1º de julho já está valendo o novo sistema tributário que unificou 6 impostos federais, um estadual e outro municipal. Se você é pequeno ou microempresário e ainda tem dúvidas, o momento é esse. Vamos conversar com o consultor em políticas públicas do Sebrae, Alessandro Machado. E se você está pensando em montar seu pequeno empreendimento, também pode se informar a respeito do funcionamento do Super Simples. O Palavra de Especialista já começou.
Palavra de Especialista.
Bom, estamos na linha com o consultor em políticas públicas do Sebrae, Alessandro Machado. Alessandro, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Palavra de Especialista.
Bom dia, Daniela. Agradeço a você e cumprimento todos os ouvintes.
Bom, Alessandro, o Super Simples, que já está vigorando, ele unificou o pagamento de 6 tributos da União, que são o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, PIS/PASEP, INSS de Pessoa Jurídica, além do ICMS Estadual e do ISS Municipal. Só que cada estado vai fazer a sua própria regulamentação no que diz respeito à alíquota, ao teto máximo de faturamento para que uma pequena empresa, possa ingressar ou não no Super Simples. Você podia explicar para a gente como é que os estados vão ter que regulamentar, como é que vai acontecer isso?
Ok. Essa é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção. Em primeiro lugar, existe um conceito nacional que foi definido, que é a microempresa, aquela que tem a receita até 240 mil por ano e a pequena empresa até 2 milhões e 400. Isso quer dizer que, e a gente gostaria de ressaltar que a lei geral, ela é uma lei que traz vários capítulos, e o Super Simples é o capítulo só tributário, que fala de tributos, mas tem compras governamentais, acesso à tecnologia e outros benefícios. Então, aquelas empresas... já é importante destacar para os ouvintes, aquelas empresas que faturam até 2 milhões e 400, elas podem participar do processo de compras, do programa de acesso à tecnologia, de acesso a crédito, de outros benefícios que tem na lei. Especificamente do Super Simples, como ele traz essa possibilidade de pagar os impostos estaduais e municipais numa única vez, então ele definiu 3 tipos de teto para os estados, né, de acordo com a participação no PIB. Por exemplo, nós temos aqueles estados e municípios que têm participação no PIB até 1%, né, então aqui nós temos Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Ceará, esses o limite é até 1.200, ou seja, uma empresa que fatura até 1.200.000 nesses estados, ela vai poder pagar os tributos federais e o estadual, né, e o municipal, quando for serviço, dentro desse outro sistema. Isso não impede que esses estados, por exemplo, queiram ampliar também esse limite. Esse é o teto que está na lei, mas o estado, isso a lei coloca, o estado pode ampliar, por exemplo, o Rio Grande do Norte pode ampliar de 1.200, se ele quiser colocar, passar para 1.800, também pode. Que aí mais empresas, ele vai estar absorvendo mais empresas, permitindo que mais empresas dentro do estado possam fazer esse pagamento unificado.
Certo. Essa diferenciação, Alessandro, por exemplo, de baixar o teto para esses estados que você mencionou, como Roraima, Acre, isso foi uma tentativa de proteger economias mais frágeis? Por que foi definido dessa forma?
Nós temos um país muito grande, digamos assim, e nesse país nós temos diferenças regionais, diferenças econômicas regionais. Porque, por exemplo, em São Paulo, se você definir, nós temos 5 estados que estão na alíquota de 2 milhões e 400, que têm participação no PIB de 5%, mais de 5%, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, se você definir que o limite é só 2 milhões e 400 para todos os estados, você vai atingir, você vai beneficiar, digamos, 1.000 empresas em São Paulo e vai beneficiar 2 empresas no Piauí. Né? Então, tem muito mais empresas que faturam 2 milhões e 400 em São Paulo ou em outras regiões mais desenvolvidas do que do Piauí. Então, tu vai acabar beneficiando as empresas, mais empresas que estão dentro dos estados maiores, né, mais desenvolvidos. Então, a ideia, isso é uma questão. E a outra questão também é também permitir o Estado que defina isso de acordo com a sua economia. A gente não pode esquecer que, de acordo com o Pacto Federativo, dentro da própria Constituição, estados e municípios também devem ter essa flexibilidade de trabalhar com a sua legislação tributária, né? Então, estados e municípios devem... Então, por isso que fica a cargo do governo. O governo acha que ele suporta colocar mais empresas dentro desse pagamento do ICMS, ele pode colocar, né? Até porque senão o governo federal estaria interferindo muito, né, na questão econômica dos estados. O estado menor poderia alegar que se tu beneficiar mais empresas com esse teto de 2.400, por exemplo, num estado menor, isso ia ter um certo impacto também na arrecadação dele, né? Então, tem que respeitar essas questões estaduais e municipais.
Estamos aqui com Alessandro Machado, consultor de políticas públicas do SEBRAE. A gente está conversando sobre o Super Simples, detalhando como ficou a regulamentação de acordo com os estados. Essa regulamentação, que como o Alessandro falou, cada estado pode alterar isso. E é isso que a gente vai buscar entender melhor agora. Bom, Alessandro, são 5 estados, então, que têm uma participação de pelo menos 5% no PIB e que estão na alíquota máxima de 2,4 milhões. Você mencionou uma outra faixa, que é uma faixa de até 1,2 milhão, onde vários estados do Norte e do Nordeste estão inclusos. E também existe uma outra faixa, que é uma faixa intermediária de 1,8 milhão, onde estados como Pará, Bahia, Santa Catarina também se incluem. Ou seja, existem essas 3 faixas, onde a lei determina que cada estado pertence a uma delas, só que o governador de cada estado, enfim, cada estado vai poder alterar isso aumentando esse limite, é isso?
É, ele pode, ele tem, a lei permite que ele faça isso, né? Até porque, é como eu falei, isso ele vai dizer assim, bom, se eu colocar o estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, é 1,8 milhão, tá, por ano. Então, se ele acha que ele pode chegar a 2 milhões e 400, tranquilo, sabe? Se isso, qual é o impacto que isso vai causar na receita dele? Porque a partir do momento que ele aumentar, essas empresas que faturam mais de 1,8 milhão até 2 milhões e 400, elas vão pagar dentro daquelas alíquotas do regime ali, né? Simplificado. Então, isso ele pode dizer assim, bom, isso vai trazer um certo impacto na minha arrecadação ou não vai trazer. Então, isso fica a cargo dele, né? O importante é que assim, todos os estados têm previsão, né, de uns mais e outros menos desse limite, mas todos os estados têm essa possibilidade do sistema, né? Que para nós vai ser um benefício sensacional, assim como o Simples fez diferença, apresentou bons resultados quando foi implementado em 1996, a gente espera que também a Lei Geral venha apresentar esses bons resultados também.
E da mesma maneira que os estados, então, cada um vai fazer o seu cálculo para saber se é interessante para sua arrecadação e para o seu funcionamento subir essa alíquota, também cada empreendedor, cada micro ou pequeno empresário, é interessante também que ele faça os seus próprios cálculos, porque o Super Simples não necessariamente pode ser vantajoso para todos. Como é que isso funciona?
Bom, a gente imagina, assim, que, obviamente, não é uma lei perfeita, é uma lei que ainda tem algumas questões que devem ser adaptadas, né? Mas, assim, se espera que para a grande maioria será vantajoso, né? Eu digo que para o comércio, geralmente, não há dúvida, né? Para a indústria também. O que pode ser mais, o que pode ter uma maior dúvida se vai ser vantajoso ou não, vai ser mais para a questão serviços, né? Para aqueles serviços que entram numa tabela, nós temos 5 tabelas, né? Na tabela 5, a 4 e a 5, nas últimas 2 tabelas da lei, onde fica fora os 20% sobre a folha de pagamento. É, isso quer dizer que isso vai depender muito, como a folha de pagamento é a base é sobre a folha de salários, então quanto maior a folha de salários, menos ele vai pagar. Foi uma forma, digamos assim, um artifício que o governo encontrou para valorizar o emprego, né, para geração de emprego. Então, quanto maior a folha de pagamento dele, menor vai ser a alíquota dele. Quanto menor, maior vai ser a alíquota. Então, dependendo da variação dessa alíquota aí, que o empresário tem que ver se para ele fica melhor estar no regime que ele está hoje, fora do Simples, ou se ele passa a optar por esse regime simplificado. Mas sempre é bom fazer o cálculo. Os SEBRAES dos estados geralmente estão colocando simuladores, né, nas suas páginas, né? Então vários SEBRAES já têm, né, colocam um simulador e aí o empresário está mais confiança para o empresário. Além do SEBRAE, junto com a FENACOM, está capacitando 30 mil contadores em todo o país, né? Isso já está acontecendo, como nós estamos agora no mês de julho e é o mês da opção. Então, os contadores, muitos já estão preparados para poder orientar o empresário para que ele faça a melhor opção.
Bom, Palavra de Especialista faz agora um intervalo e já voltamos para continuar a conversa com o consultor do SEBRAE, Alessandro Machado, que está conversando conosco sobre o Super Simples. Já voltamos.
Palavra de Especialista.